Todos os dias eu ficava a saber mais qualquer coisa sobre o planeta, sobre a sua partida, sobre a viagem. Eram coisas que emergiam de mansinho ao sabor dos seus pensamentos. Foi assim que, no terceiro dia, soube da tragédia dos imbondeiros. Foi mais uma vez graças à ovelha porque, de repente, o principezinho perguntou-me, como que assaltado por uma dúvida premente. É mesmo verdade que as ovelhas comem arbustos, não é? É, sim senhor, ainda bem. Não percebi porque é que era tão importante que as ovelhas comessem arbustos. Mas o principezinho acrescentou. Então, também comem imbondeiros? Fiz ver ao principezinho que os imbondeiros não são arbustos, mas árvores da altura de uma igreja e que, mesmo que ele para lá levasse uma manada de elefantes, a manada inteira não conseguiria dar conta de um único imbondeiro. À ideia de uma manada de elefantes, o principezinho desatou a rir. Tinha de os pôr uns por cima dos outros. Mas depois, cheio de sabedoria, observou. Os imbondeiros, antes de crescerem, também começam por ser pequenos. Claro, mas por que é que queres que as tuas ovelhas comam os imbondeiros pequeninos? Respondeu-me com um tu tens cadoma, como se tratasse de uma evidência. E tive de fazer um grande esforço de inteligência para conseguir perceber sem ajudas qual era o problema dele. É, com efeito, como em todos os outros planetas, no planeta do principezinho havia ervas boas e ervas daninhas, e, logo, sementes boas de ervas boas e sementes daninhas de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis. Dormem no segredo da terra até que a uma lhe dê, para acordar. Então, espreguiça-se e começa por lançar timidamente um rebentozinho inofensivo e encantador em direção ao sol. Se é um rebento de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-lo crescer à vontade. Mas mal se perceba que é de uma planta daninha, há que arrancá-lo imediatamente. Ora, no planeta do principezinho havia umas sementes terríveis. Eram as sementes de imbondeiro. O solo do planeta estava infestado delas. Se só se reparar num imbondeiro quando ele já for bastante grande, nunca mais ninguém se vê livre dele. Atravanca o planeta todo, esburaca-o com as suas raízes. E se o planeta for mesmo muito pequenino e os imbondeiros forem muitos, com certeza que rebentam com ele. É uma questão de disciplina, dizia-me, mais tarde, o principezinho. De manhã, quando nos levantamos, lavamo-nos e arranjamo-nos, não é? Pois lá também é preciso ir limpar e arranjar o planeta. Há que arrancar regularmente os pés dos imbondeiros, mal eles se distingam dos das roseiras com as quais se parecem muito quando são novinhos. É um trabalho muito aborrecido, mas muito fácil. E um dia pediu para eu me esforçar o mais que pudesse para me sair um desenho mesmo bom e capaz de meter essa ideia na cabeça dos meninos da Terra. Pode ser-lhes muito útil, se eles forem viajar. Às vezes não faz mal nenhum deixar um trabalho para depois. Mas, com imbondeiros, é sempre uma catástrofe. Uma vez fui a um planeta habitado por um preguiçoso. Não estive para se ralar com três arbustos. É, a partir das indicações do principezinho, eu desenhei esse planeta. Não gosto nada de marmar em moralista. Mas o perigo que os imbondeiros representam é tão pouco conhecido e os riscos a que se expõe alguém que se perca num asteroide tão grandes que, uma vez sem exemplo, vos digo, meninos. Cuidado com os imbondeiros. Foi para precaver os meus amigos contra um perigo que os ameaça há tanto tempo sem que eles, nem eu, o soubessem, que me apliquei tanto neste desenho. A lição valia a pena. Talvez vocês fiquem a pensar, por que é que neste livro não há outro desenho tão grandioso como o desenho dos imbondeiros? A resposta é muito simples, eu bem tentei, Mas não consegui. Desenhei os embondeiros inspirado por uma grande sensação de urgência.